Alô, você, 7 horas e 35 minutos, 7h35. Estamos ao vivo aqui pelas ondas da Rádio Camponesa, hoje, dia 10 do mês de maio, com mais uma pauta, mais uma edição do informativo do Poder Público de São Pedro das Missões, pauta de número 12. Hoje, recebendo mais uma vez, apesar que este ano nós não tínhamos conversado, na pauta, o Gilberto Pizzi, que está novamente desenvolvendo suas funções na Secretaria de Indústria e Comércio / Agricultura e Agropecuária. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo aqui pelas ondas do nosso, da nossa Rádio Camponesa, também nas plataformas digitais com som e imagem. Estamos ainda, né, revivendo e vivendo toda essa questão angustiante das nossas famílias com gaúchas, né, irmãs aqui da região do Vale dos Sinos, região do Vale do Caí, Grande Porto Alegre, com as chuvas, né, que atingiram o estado nesse final de semana passado de forma brutal, ceifando vidas. Mas enfim, vamos tocando de fato aí o barquinho. Gilberto, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da Rádio Camponesa e todos que assistem pelos meios de Facebook. Temos aí de novo, seu Fábio.
E aí, vamos começar falando sobre as chuvas também que assolaram o nosso município. Semana passada, inclusive, nós estivemos na sexta recebendo o Giovanni da Labrida, ele que coordena a Defesa Civil. Logo naquele mesmo dia, o prefeito decretava a situação de emergência. Como que tu faz essa avaliação envolvendo as lavouras aqui do nosso município, já que algumas ainda falta colher, né? Fechar, digamos, a safra de 2024. Avaliação negativa nesse sentido durante essa avaliação também junto com a Emater?
É, Fábio, isso aí, a gente aqui, por um lado, não podemos se queixar, né? Mas apesar da chuva, que nem a produção de soja, os últimos produtores aí que tem muita planta da safrinha, né? Ainda tem alguma coisa nas lavouras, esses que colheram agora por último também deu uma queda, né? E daí os problemas da silagem da tarde também, que temos enfrentando, né? Os produtores que plantam milho aí para fazer essa safrinha. Daí temos fazendo, até inclusive ontem conseguimos, mas não é todas as áreas que a gente consegue entrar, né? Então daí também dificulta, a gente lamenta para os produtores, né? Que depende do trato para suas vacas ter na sua propriedade. Mas apesar dos apesar, nosso município aqui ainda não atingiu tanto, né? Moradia, essas coisas não temos nem.
É, menos
não,
mal.
Não temos, mas a perca foi também, o produto foi perdido, os milho estão produzindo bem menos, né? Podiam até produzir mais, que nem milho de silagem, coisa, tá? Que foi grande a quebra, né?
Bom, com a situação do decreto de emergência, inclusive, vamos rodar aqui, Gilberto, no momento em que o Giovanni, né, falava na edição da semana passada essa situação e o que, com esse decreto, o produtor pode estar recorrendo, então, a recursos, né, que, consequentemente, o governo federal provavelmente, né, vai estar injetando. Vamos ouvir aqui, então, o momento que o Giovanni falava desta situação envolvendo decreto de calamidade pública.
Passou meu filho para que ele então aprenda.
Em 2021, nós seguimos com o decreto desse, né? E daí no mesmo ano ainda, em 2023, seguimos com o decreto de estiagem, né? Foi o ano terrível aquele ano, né, também. E daí em 15/12/2021 nós seguimos com o decreto de estiagem no final de 2021 e no dia 20/12/2022 novo decreto de estiagem. Então 2020, 21 e 22 nós tivemos estiagem severa aqui na nossa região, né, que pegou a o estado inteiro praticamente. E aí agora, em 14/9/2023, no finalzinho do ano passado, que já teve aquele problema de inundação ali na região dos vales, né, do Itaguaí. Aqui nós também acabamos sendo atingidos com questão de estrada e lavoura, que acabou até atrasando um pouco a época do plantio do soja aqui para nós. Tivemos que decretar também situação de emergência devido às chuvas intensas. E agora não vai ser diferente, né? Nós estivemos falando ontem com o prefeito, nós teremos que decretar a situação de emergência de novo em situação das estradas e como o estado já está em calamidade pública, né? Então automaticamente, eu estava falando hoje de manhã com o pessoal dos grupos aí, todos os municípios da nossa região irão decretar.
Com o decreto, isso significa, Giovanni, só para poder esclarecer, principalmente o homem do campo?
O decreto de emergência, na verdade, para nós aqui, o município é bom decretar se caso tenha que desobstruir alguma via ou fazer alguma dispensa de licitação com a compra de algum diesel, tipo, para recuperação de estradas. E é nosso dever, no caso, nós ter que fazer esse decreto se o município foi atingido nas proporções que nos autoriza fazer o decreto também, né? Não é simplesmente fazer um decreto.
Tem que ter justificativa.
Tem que ter justificativa. A gente acaba fazendo um relatório fotográfico, por exemplo, lá do pessoal de matéria, assistência social, né? Vários documentos no sistema para nós comprovar a nossa situação de emergência.
Você está ouvindo Bom Dia Município, um programa da Prefeitura de São Pedro, todas as sextas, às 7 horas da manhã.
Muito bem, contextualizamos um pouquinho a participação do Giovanni da Labrida, ele que é responsável pela Defesa Civil, esteve conosco no nosso informativo na semana passada. 7h43, você ligando o rádio nesse momento ou acessando as nossas plataformas digitais, nós estamos recebendo o Gilberto Pizzi, ele que coordena a Secretaria de Agricultura e Agropecuária. Faz parte também a Indústria e Comércio. Gilberto, feito então essas ponderações relacionadas às questões aí dessas chuvas, vamos aqui atualizar outros serviços que a pasta vem desenvolvendo. Você esteve no ano passado, houve uma tomada de decisão pelo prefeito no final do ano passado, em que foi por fechamento de ano contábil, foi afastado, né, a grande parte dos secretariados, e você ficou de fora um pouquinho, mas retornou novamente este ano. Gostaria que tu pudesse enfatizar e fazer um pequeno resumo nessa sequência aí da sua gestão, nesta importante pasta que é a agricultura, e a gente sabe, consequentemente, que você lida com uma importante pasta, mas muitas vezes o recurso da agricultura é muito escasso.
Fábio, a gente já, nem dizer que já viemos de uma longa data, né, já trabalhando nessa área aí, daí, como você mesmo colocou, né, chega os final de ano, tem que fazer o fechamento, daí a gente chegou num acordo, decidimos de sair, daí agora retornemos de novo, dia 1º de abril, né, daí peguemos já, que nem dizer que é um pouco do barco andando, mas essa área aí que a gente, isso é limitado, mas na mesma parte nós também não podemos se queixar, né? Hoje estamos conseguindo, através de verbas e
emendas,
emendas, essas coisas a gente consegue. Hoje temos, até essa semana, botemos a trabalhar uma ensiladeira nova, né, que foi comprada, essa foi comprada com recurso próprio, daí uma caminhoneta também, caminhoneta zero, quilômetros temos lá na secretaria. Está por ser comprado um trator também, né? Então temos adquirindo as máquinas. E, apesar desses climas aí, mas não, nós estamos conseguindo as coisas, né? E a gente sabe que tudo que é coisa é complicado para hoje, desde um orçamento público, uma coisa não é que nem a gente comprava uma máquina particular. Né? Mas temos, apesar do clima, né, que nem essas. Aí atinge um pouco o nosso município, que nem o Giovanni mesmo colocou, né? Estrada, hoje temos muito problema de estrada, entrada de produtora aí, que também cabe a nós, né? Ajudar a consertar bueiro e coisa, que nem temos uma máquina lá também, uma reta escavadeira, que também está trabalhando hoje nessa área aí. Então a gente vai, a nossa pasta lá, na realidade, é a agricultura e as obras, hoje dá para se dizer que estamos trabalhando junto, né? Porque temos lá com o Hélio, também a gente depende das máquinas um do outro, né?
É verdade.
Então nós temos. Quando um precisa, cede a máquina para o outro, né, para poder a coisa andar.
Bom, atualizando hoje, a agricultura está vinculada a quais equipamentos? Nós temos uma retroescavadeira exclusiva.
É, temos uma reta, temos um trator case também, em bom estado.
Né, é aquele vermelhinho, né?
É o vermelhinho.
Que a ideia é comprar mais um, que já está.
Daí a ideia é comprar mais um, E daí temos. Na verdade, temos duas ensiladeiras hoje, nós já tínhamos usado a área total, agora foi comprada outra, né?
Que duas,
já
uma temos nova.
É, uma é nova.
São quantas linhas?
É, pega de duas a três linhas, duas tipo, de 50 pega até três linhas, né?
Opa!
Mas é...
Carreto não falta.
Carreto temos com cinco carretos, né? Carreto basculante.
Muitos deles é fornecido para os agricultores que têm já uma infraestrutura e... dar suporte a eles.
É, na verdade nós, maioria, estamos utilizando dois, né? Porque daí um para cortar e outro para puxar. E daí os outros sempre cedemos para os outros, que nem tem. Tem a máquina ali, que não é o Alessandro, tem a máquina que também presta serviço também para ajudar. Daí disponibilizamos também os carretos para ele também. Né?
Gobi. Essa parte de arar a terra.
Temos duas gobe, né? Temos duas gobe praticamente boas, né? Uma foi botada todos os discos novos agora de pouco, e daí tem uma outra também em bom estado, temos um pé de pato, né? Também que está também em bom estado. Né?
Uhum.
E daí temos, que nem a máquina, hoje nós temos, que nem a reta, a maioria está trabalhando mais em bueiro. Nem temos botando muito serviço de lavoura, porque as obras lá estão meio fracas, né? Daí tá indo para reforma, daí temos botando a nossa, né? Arrumação de água e tudo está sendo a nossa, mas temos a Caterpillar, está em bom estado ainda, uma máquina praticamente nova, né?
Bom, então, na tua ideia, hoje o trator que venha vai ser de extrema importância. É o que ainda... dificulta, porque apenas um, com certeza, para atender a demanda, não é suficiente.
É, nós, na realidade, nós, quando tinha dois, ainda era puxado, mas hoje só com um temos, porque na realidade, que nem agora, temos uma porção do produtor aí para fazer silagem, né? Daí temos que ter o trator, a prioridade é a silagem, né? Atender o produto. Daí um serviço de gobe e coisa, até pedir uma compreensão do povo, né, que vem ali pedir, mas não temos condições de fazer, né, praticamente mais do que uns dias, se o tempo alinhar, nós vamos conseguir fazer, né, mas por enquanto temos, a prioridade é fazer a silagem, né, com o trator.
Tudo bem, 7h50, você na companhia do nosso informativo, presença do Gilberto Pizzi, ponderando nessa manhã, no dia 10 de maio, pelas ondas da Rádio Camponesa, pelas nossas plataformas digitais, nos perfis oficiais do Poder Público, no facebook.com/pedro.dasmissões e também compartilhado pelo Fato Público na plataforma digital. Gilberto, falando agora da parte de projetos, nós sabemos que o município lançou, já faz alguns meses, aquela campanha para que o agricultor que esteja ou que estivesse em débito conseguisse liquidar para poder acessar recursos, como foi a questão da distribuição de calcário. Sentiu efeito? Bastante pessoas acessaram esse tipo de recurso, assim como o sistema troca-troca e tantos outros que o município desenvolve, está sendo suficiente para atender principalmente o pequeno agricultor, Gilberto Pizzi?
Fábio, isso aí a gente tentou de colocar porque a própria administração ali, né, porque o incentivo ao produtor, né, hoje pequeno produtor, principalmente, né, ele trabalha um pouco com dificuldade, ainda mais que nem esses anos aí atinge, né? Então a gente tenta de trabalhar, que nem nós ali achamos que é vantagem para o produtor, e porque a gente vê bastante produtor procurou fazer esses acertos, né? Porque que nem agora nós conseguimos 15 mil quilos de aveia, né, para repassar para o produtor, preço de custo, pagamento à vista com 30% de desconto. Esses calcário também facilita bastante, né, para o produtor. Então hoje, para aquele produtor que tem uma dívidazinha pequena, é vantagem ele negociar,
né?
Porque para ele é vantagem, né?
Daí ele fica em dia para acessar esses projetos com custo baixo.
Serviço de prestação de máquina e também conseguimos. Então daí a gente também quer trabalhar mais de acordo com os produtores, né? Então, que nem agora temos, já aproveitar aqui o gancho e avisar os produtores também que temos, fazendo pedido de semente milho, né, já abriu as inscrições, era até o dia 17, mas agora foi prorrogado para até o dia 30 de maio, né, aquele produtor que quiser fazer a inscrição de semente milho.
E é um convênio com o Estado, né?
É um convênio com o Estado, mas também quem está em dia, né, tem 30% de desconto. Exato. Que é... do próprio Poder Público aqui,
um, né, que dá o desconto, uhum.
Que dá o desconto. Então daí, então, para o produtor é vantagem. Temos ainda em torno de 18 produtores para fazer entrega do calcário, aquele que é devido também a chuva, o tempo não está suficiente, mas já está liberado tudo, é só fazer as entregas.
Então o milho, aqui repetindo, vai até o dia?
Dia 30 de maio.
30 de maio.
As inscrições.
É limite por família?
Até 6 sacos por produtor.
6 sacas, né?
Daí em setembro vai abrir para safrinha. Daí que os outros anos, no caso ano passado, eles fizeram safra e safrinha pedido junto. Agora já veio para setembro, né? Quem quiser pegar milho safrinha, daí vai ser aberta as inscrições de novo em setembro.
E essa habilitação para poder se inscrever, faz aí com vocês ou aqui mesmo na prefeitura?
É, não, tem que ser lá comigo, com o Nego lá, o Neguinho lá, o Valdecir lá que está fazendo. Daí já temos também o cadastramento das propriedades também, tem que ser lá com o Valdecir, né? Daí até, acho que até o dia 30, se não me engano, é...
Aqui está até dia 17 de maio, mas provavelmente vai ser postergado. Ah, não, desculpa, estou falando aqui do sistema, tem um aviso aqui da secretaria, né, que é a questão das inscrições do sistema troca-troca. Esse então vai até o dia...
esse aí que era até o dia 17. Agora foi prorrogado para o dia 30. Eu aviso no sistema lá ontem que vai ser até o dia 30 agora.
E aí a questão... da declaração de rebanho também está em ativo, né?
É, está ativo. Quem quiser fazer, quem não fez ainda, passar
fazer,
lá na,
né,
secretaria. Na verdade, devem fazer, todos devem fazer, né? Porque é outro programa que não custa nada para o produtor para fazer, né? E hoje ele tem que estar atualizado, né? Principalmente os produtores de leite, tudo, desde o recebimento do leite, tem que estar atualizado.
Bom. Algo também que o município fornece, não é novidade, mas é um dos poucos da nossa região, né? Apesar que nós somos uma região agrícola, mas a dificuldade que os municípios têm, até pela questão salarial, né? Ter um profissional desse gabarito custa, mas ao mesmo tempo é um investimento, como é o caso de uma médica veterinária aqui no nosso município.
Fábio, essa região me ajuda bastante, né? Porque... ela presta assistência aqui, até, inclusive hoje ela está ali, ela está vindo nas terças e nas quintas. A semana passada, devido o tempo ali, ela não conseguiu vir no dia, mas daí já veio no outro dia. E hoje ela está ali, né? Para a gente, nós temos ali os dois técnicos ali, temos o Amandio, temos o Francisco também, mas ela é o essencial, né? Então,
os dois técnicos é o Amandio e o
Chico também.
O Chico.
O Chico está dando assistência também ali, que daí eles ficam todo dia, que nem a Kátia é nas terças e na sexta que ela está vindo. Mas ajuda bastante para nós aqui, que nem nós, o nosso município pequeno, depende disso. Hoje nós não temos nem particular, né? Então, para nós já é um avanço. Né?
E o Neguinho?
O Neguinho tá também de técnico, mas ele está mais na parte daí da inspetoria.
A inspetoria, né? Tá certo.
Atendendo mais a
mais
parte...
Mais interno, no caso.
Está interno na parte da inspetoria.
7h56, você não acompanha do nosso espaço, legal, e pelo seu, pela sua audiência, pela sua paciência. Também esse convênio com a Emater, importante nós salientarmos, sem a Emater dificulta, penso eu, né, a agricultura. Inclusive o Vilmar Bonfada está na escuta e já nos avisa para que nós possamos destacar um convite especial sobre a apresentação do sistema de secagem e armazenamento de grãos com ar do ambiente. Esta reunião vai ser realizada dia 14 de maio, semana que vem, nas dependências da Câmara de Vereadores. Então, dia 14, na terça, a partir da 1h30 da tarde, a apresentação do sistema de secagem e armazenamento de grãos com ar do ambiente, nas culturas como milho, feijão, soja, trigo, arroz e demais cereais de inverno. Também vale a pena salientar e reforçar esse convite. Outro destaque também, a Imater convida todos os agricultores interessados para participar de uma reunião, né? Aqui está, ok. Então me mandou dois convites. Então, um é um convite especial e o outro é a questão do ofício. Reforçando essa questão e contextualizando, Gilberto, as iniciativas da Emater, em que a agricultura também está inserida.
Ontem o Tiago esteve lá na secretaria me deixando o convite, daí, mas agora já que o Vilmar falou, bom, reforçar, né, a gente quer incentivar os produtores, né, hoje armazenar o milho em casa, né, porque principalmente aquele produtor mais pequeno, né, o custo é bem menor, é que ele vai ter um custo da construção, mas é uma construção que talvez dure anos, né, num investimento que vale a pena. E hoje nós aqui temos só um produtor que tem aqui dentro do município, né?
Quem seria?
Mas já foi o Luiz Oliveira lá.
O Luiz tem esse sistema.
Eles têm um sistema aí. Uhum. E daí, pelo que a gente comenta com eles, estão achando vantagem, né? Então a gente queria repassar mais com a parceria da Emater ali, que sempre estão junto com nós e estão apoiando, e nós também apoiamos eles no que podemos, né?
Facilita a venda e a comercialização. Quando tiver um preço bacana, você consegue.
Consegue despachar. Até vender, né? E hoje o produto, todo mundo sabe, né? Se tu tiver em casa e tu armazena o teu produto, né?
Consegue barganhar, digamos.
Nada contra as empresas, né? Mas a empresa tu leva lá, tu...
Tem uma despesa.
Tem a despesa, além da despesa, tu não sabe que produto vai pegar, né?
Exato.
Então, se ele colher um produto bom, ele vai armazenar.
Principalmente
o milho, né? O milho, ele vai armazenar um produto bom, né? Então, a gente acha vantagem, até para reforçar, na terça-feira tem essa reunião aí.
A partir da
aquele produtor que tiver interesse, né? Era um incentivo. Né?
Baita aí de uma oportunidade. Esse sistema pode armazenar a partir de 100 sacos até 7 mil sacos.
Ele é um armazenamento bem prático, né? Para a gente, que nós já tivemos vendo isso aí. E o custo, dá para se dizer que o custo é bem baixo.
Muito bem, 8h em ponto. Gilberto, vamos finalizando, mas antes disso, só dando mais um toquezinho de algumas outras informações
a nível aqui de nós, do nosso município. Lembrando que a rodada da Copa Anzop, no qual o time de São Pedro das Missões participa, mais uma vez nesse final de semana, hoje e amanhã, foi adiada, né, toda a rodada, pelas questões relacionadas, né, às chuvas. E também uma iniciativa aí da Secretaria de Assistência Social está com a campanha de doação solidária, ponto de arrecadação CRAS. Juntos podemos ajudar a reconstruir vidas e trazer a esperança para aqueles que foram afetados pelas chuvas. Ponto de arrecadação, então, CRAS, alimentos não perecíveis, está sendo solicitado, materiais de limpeza, principalmente, itens de higiene, e agora chegando uma frente fria nesse final de semana, sem dúvida, cobertores e roupas pesadas, né, de inverno. Vale a pena salientar esta iniciativa do CRAS e também tantas outras famílias que de forma voluntária estão ajudando as vítimas das enchentes lá na grande região de Porto Alegre, Vale do Caí e Lajeado. Gilberto, fico feliz da sua participação, atualizando um pouquinho aqui nos nossos informativos, aqui do nosso poder público. Devo dizer que quero, quando tiver a máquina nova fazendo a silagem, semana que vem, né, o tempo alinhando, faço questão de estar acompanhando, conversando com alguns agricultores, para que nós possamos também trocar uma ideia aí com os homens que estão lá na ponta, né? Até porque o serviço público, todo ele, destinado a atender quem nos paga, né? Quem paga os nossos impostos. Faço questão, então, de estar falando, de agendar contigo, para que nós possamos documentar, então, essa máquina e repercutir esse investimento que o poder público faz, mais uma vez, através do prefeito Antônio e do vice Rafael. Obrigado pela participação, fique à vontade para poder finalizar a sua fala.
Fábio, eu que agradeço pelo convite, de mais uma vez estar aqui. A gente coloca um pouco que a parte que a gente entende um pouquinho, né? Mas estamos aí, Fábio, assim que precisar, o que tiver disponibilizado, nós vamos te procurar e vamos fazer mais um. Vamos ver qual a hora, provavelmente a semana que vem. Hoje, até se não chover, se deixar uma máquina
engatada
lá.
Está engatada.
Mas acho que o tempo não vai deixar nós trabalhar hoje. Mas assim que der, nós não vai faltar oportunidade, Fábio.
E a secretaria está disponível. Segunda a sexta, os telefones aí seus também estão sendo disponíveis.
Temos nosso telefone, temos a secretaria, assim que precisar, né? Porque a gente, mais uma vez, pede a desculpa que não pode atender todo mundo, mas aqui a gente pode fazer as máquinas, assim que dá uma folguinha, um tempo, uma olhada. Nós estamos trabalhando, o trator está trabalhando, até ontem, inclusive, trabalhamos até a noite, né? Trabalhar com o trator, fazendo silagem, coisas. Não dá para ir para um produtor, vai para o outro, que o terreno não favorece das vezes, mas aquele que dá para nós ir fazendo, Mais uma vez quero agradecer a todos os ouvintes e um bom dia a todos.
Legal, valeu Gilberto pela sua condução na agricultura, em teu nome cumprimentar também todos a equipe, né, que está na labuta lá, os nossos colegas, operadores, que desenvolve suas funções diariamente para atender o homem e a mulher do campo. Assim nós encerramos de vez, hein? Semana que vem tem mais informativo, provavelmente a participação do prefeito Antônio ou do vice Rafael na nossa pauta. Fique na sequência com Conexão Rede Gaúcha Sat. Tchau, tchau, se cuidem, esperamos que não venha tanta chuva assim, até para que possamos ter, né, a diminuição das águas das cidades que estão atingidas ou estão sendo atingidas pelas enchentes. Mais informações, saopedrodasmissões.rs.gov.br, nas plataformas digitais do Poder Público. São Pedro das Missões, a união faz a diferença. Tchau, tchau. Criou.